No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Educação.
Lei de Responsabilidade Educacional pode ser votada hoje na Comissão Especial da Câmara, que analisa o projeto. A proposta responsabiliza o gestor público que permitir injustificadamente o retrocesso da qualidade de ensino na educação básica. As penas são previstas na Lei de Improbidade Administrativa, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos e pagamento de multa de até 100 vezes o valor do salário. Se aprovado pela Comissão Especial, o texto vai à votação no plenário da Câmara. A aprovação da lei está prevista no Plano Nacional de Educação e, pelo cronograma previsto no PNE, já deveria estar em vigor. A audiência hoje na Assembleia Legislativa discute desafios da diversidade, transexualidade e homossexualidade no ambiente escolar. O objetivo é colocar em pauta temas como a questão do uso do nome social dos transexuais e de banheiros nas escolas. Foram convidados especialistas, representantes de movimentos sociais, Secretaria de Estado de Educação e Conselho Estadual de Educação, entre outras entidades ligadas ao setor. A audiência vai começar às 9 da manhã no Teatro da Assembleia.
Por dentro da UFMG.
Prazo para calouro manifestar interesse em programa de assistência estudantil termina hoje. O procedimento é necessário para que o aluno de baixa renda possa ter acesso a programas como auxílio transporte, moradia e manutenção. O interessado deve preencher questionário socioeconômico disponível no site www.fump.ufmg.br e protocolar os documentos na sede da Fundação Universitária Mendes Pimentel. Fica na Avenida Abraão Caram, 610. Outro local que também pode fazer isso é no setor de atendimento, localizado na parte superior do restaurante Setorial 2, no campus Pampulha. Pelo site www.fump.ufmg.br, você também confere mais informações sobre as bolsas ofertadas. Internacionalização na extensão em pauta na UFMG. Evento nesta quinta-feira vai reunir pesquisadores para discutir a troca de experiências e conhecimentos entre universidades de diferentes países. Na UFMG, alguns projetos já investem nesse intercâmbio. É o caso do PASME, iniciativa dedicada à discussão da saúde mental, que conta com intensa colaboração entre pesquisadores da UFMG e da Itália. Quem informa é Natália Andrade.
PASME, Projeto de Extensão de Assistência à Saúde Mental, é um projeto que atua na luta antimanicomial para buscar novas formas de tratamento aos pacientes com diferentes transtornos mentais e alternativas à internação. O PASME é uma das experiências de internacionalização dos projetos de extensão da UFMG e tem convênio com pesquisadores das cidades de Bolonha e Trieste, na Itália, país referência na luta antimanicomial desde 1960, quando o psiquiatra Franco Basaglia iniciou um movimento que pediu o fim dos manicômios e a mudança na forma de tratar os pacientes com sofrimento mental. Até então, práticas como o eletrochoque e a exclusão social eram comumente utilizadas nos pacientes. No Brasil, tanto a internação quanto o eletrochoque continuam a ser utilizados, ainda que a prática seja condenada por especialistas de diversas áreas médicas, como a neurologia, a psicologia e a psiquiatria. A presidente da Comissão Institucional de Saúde Mental da UFMG, Stella Goulart, destaca a parceria com faculdades italianas como forma de apresentar uma experiência diferenciada e que vem trazendo bons resultados.
Claro que quando a gente acessa essas realidades, cenários internacionais de grande relevância, a gente está realizando excelência. Estamos falando de políticas de saúde mental que são referência para a Organização Mundial de Saúde. Mas é interessante que através do PASME, com o princípio do protagonismo do usuário, então a gente tem trazido não só psiquiatras, mas tem trazido esse contato com as realidades, com a experiência. E assim, a gente toca também os serviços. A gente tem sido capaz de oferecer conteúdo para os serviços de saúde mental, de Belo Horizonte e de Bolonha.
Além do constante intercâmbio de informações, os pesquisadores italianos compareceram nas últimas semanas de saúde mental realizadas pelo Núcleo, sempre na semana do Dia da Luta Antimanicomial, 18 de maio. A professora ressalta que a presença dos professores italianos e a troca de experiências ajudam na desmistificação do pensamento que o sofrimento mental é algo que está distante da sociedade. Stella Goulart relembra a presença de pesquisadores e pacientes italianos no Núcleo.
A gente trouxe primeiro a turma de Bolonha, né? Vieram não só gestores, né? A professora da Universidade de Bolonha, os gestores que cuidam do Departamento de Saúde Mental, né? Da Política de Saúde Mental de lá, mas também usuários e familiares. Depois, né? Na terceira semana de saúde mental, a gente trouxe a turma de Trieste, que é a experiência mais importante do mundo, né? Porque ela opera com a lógica do tratamento em liberdade. Trieste é incrível, porque foi ali que foram os primeiros manicômios que foram fechados no mundo, né? Transformados em espaços completamente diferentes, né? Espaços de produção de vida, não espaços de aniquilamento.
Na UFMG, além do PASME, o NUPAD, Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina, e o Barômetro, aqui da Rádio UFMG Educativa, são exemplos de programas de extensão que têm processo de internacionalização. E eles vão ser discutidos na segunda edição do Seminário de Internacionalização na UFMG, que acontece na próxima quarta-feira, dia 14, a partir de 8h30 da manhã, na Escola de Engenharia da UFMG, no campus Pampulha. A entrada é gratuita. Mais informações no e-mail eventos@proex.ufmg.br. Repórter Natália Andrade.
Agora vamos de serviço.
Concursos.
23 vagas abertas para professor substituto na Universidade Federal de Juiz de Fora. As oportunidades são para diversas áreas, como letras, ciências naturais, medicina e música. Inscrições até 20 de abril. Acesse o edital em www.fjf.br. Na Federal de Viçosa, uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Microbiologia, para a área de Microbiologia de Alimentos e Industrial. Necessário ter doutorado em Microbiologia, Ciência de Alimentos ou áreas afins. Inscrições até 11 de maio. Edital disponível em www.fv.br. Vamos à última dica de hoje. 3 vagas abertas para professor adjunto na Universidade Federal de Itajubá, para as áreas técnicas de alta tensão, eficiência energética e planejamento energético e química inorgânica. Todas as vagas exigem doutorado nas respectivas áreas. Inscrições até 28 de abril. Acesse o edital em unifei.edu.br.
Ciência de Minas.
Você já ouviu falar no efeito segunda-feira? Não tô falando, né, daquela preguicinha que bate depois do fim de semana, não. No mercado de ações, o efeito segunda-feira é uma anomalia que faz com que os investimentos tenham menos retorno neste dia da semana quando comparado aos demais. Uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia concluiu que esse efeito, que já era observado em diferentes países do mundo, também ocorre aqui no Brasil. A amostra foi composta por 174 fundos de ações brasileiros, totalizando 134.584 observações para dados diários com a rentabilidade dos fundos entre 1º de janeiro de 2011 e 11 de julho de 2014. O professor de Finanças e Econometria Samuel Mamede, que é o autor dessa dissertação, explica o que foi constatado neste estudo.
Nós conseguimos constatar que há indícios de que o efeito segunda-feira ele acontece no fundo de ações. A gente, no primeiro momento, não poderia fazer essa inferência, porque a gente sabia que apenas no mercado acionário esse efeito acontecia. Agora nós podemos comprovar indícios de que esse efeito também persiste em fundos de investimento. E um segundo achado bem interessante da pesquisa é que esse efeito segunda-feira se baseia em vieses comportamentais, ou seja, a aversão ao risco, a aversão ao medo, a possibilidade de geração de notícias ruins no mercado na segunda-feira, desculpa, no final de semana, faz com que, na segunda-feira especificamente, o retorno das ações em fundos de ações sejam menores do que os demais dias da semana.
Venda na sexta, compre na segunda.
Há indícios de que sexta-feira as pessoas vendem as suas posições e elas recompram na segunda-feira. Por quê? sábado e domingo ninguém acompanha teoricamente o mercado. Sábado e domingo a pessoa ela tem outras prioridades do que o trabalho, que é o mercado financeiro. Logo, ela tem receio de perder o dinheiro caso aconteça algum crash em alguma bolsa mundial e interfira no Brasil. Logo, eu retirando a minha posição na sexta-feira e recomprando ela na segunda, eu me sinto mais confortável. Então, analisar a segunda-feira mostra para o investidor o seguinte, agora dizendo em termos práticos. Investidor, se você tem receio, aversão ao risco, medo ou outros vieses que podem influenciar, eu posso dizer para você com muita seguridade, a segunda-feira é um bom dia para comprar, porque os retornos dela são menores. Assim, se pudesse fazer uma orientação, que não foi o objetivo nosso, compre a ação na segunda-feira e venda ela na segunda-feira, porque você sempre vai comprar em baixa e vai vender na alta.
174 fundos analisados diariamente.
Nossa base de dados basicamente compreendeu da seguinte forma. A rentabilidade diária, por que a rentabilidade diária? Porque você precisa ver de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias da semana a rentabilidade. Então, como a segunda-feira a gente tem indícios que ela é menor do que os demais dias da semana, a gente teve que pegar a rentabilidade diária por fundo de investimento. A gente teve também que pegar algumas variáveis de controle. O que, que são essas variáveis de controle? São variáveis que ajudam a verificar e a controlar o modelo econométrico. Por exemplo, uma variável que a gente fez controle em dados em painel, né, estatístico, é o tamanho do fundo, a taxa de administração cobrada por esses fundos. A taxa de performance é aquela taxa que, se o gestor conseguir atingir a meta proposta, ele ganha uma performance a mais do que ele fez. Quarta variável, fundos que investem em fundos de ação. Quinta variável, a idade do fundo. E a sexta variável, que é o retorno do Ibovespa, porque a gente utilizou fundos de ações e a gente utilizou, obviamente, o Ibovespa como sendo um variável para a gente ajudar a controlar esse modelo estatístico, econométrico.
A dissertação Efeito Segunda-feira, Finanças Comportamentais e Eficiência de Mercado foi defendida junto a um programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pessoas estão dormindo menos e tendo sono sem qualidade, constata pesquisa da Federal de Alagoas. Além disso, 8 em cada 10 voluntários com faixa etária de 20 a 39 anos superestimam as horas dormidas e dormem, em geral, 45 minutos a menos do que dizem. Pesquisa acompanhou rotina de 138 participantes. Pesquisadores da Universidade de Brasília e Embrapa Arroz e Feijão desenvolvem método que usa fungos e bactérias para o controle de doenças na cultura do arroz. O uso de agentes biológicos no cultivo é uma alternativa para reduzir a aplicação de defensivos químicos e também pode estimular o crescimento da planta. Estudo da Universidade de Uberlândia aponta relação entre uma proteína e a diminuição da glicose e do volume de líquido pulmonar. O estudo pode ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos contra infecção pulmonar. Pesquisa já foi realizada com animais e o próximo passo é testar em humanos. Aluno do Instituto Federal do Pará cria jogo para crianças que educa sobre combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, da zika e da chikungunya. São 5 fases, com dicas para que o jogador possa eliminar e recolher todos os focos do inseto.
Ciência e tecnologia.
E antes de encerrarmos esta edição, uma última notícia foi anunciada nesta terça-feira. Um projeto internacional que vai enviar nave minúscula até o sistema estelar mais próximo da Terra, o Alpha Centauri, com o objetivo de encontrar planetas habitáveis fora do nosso sistema estelar. O programa vai receber 100 milhões de dólares do bilionário russo Yuri Milner. O projeto Breakthrough Starshot prevê a criação de uma nanonave automatizada, pesando menos de uma folha de papel, para uma viagem de 20 anos, a um quinto da velocidade da luz. A viabilidade técnica vai ser analisada por pesquisadores, já que com a tecnologia atual, a distância de 40 trilhões de quilômetros, vou repetir, 40 trilhões de quilômetros, levaria 30 mil anos para ser percorrida. A ideia é de que sejam construídas várias dessas nanonaves, que seriam impulsionadas da Terra por um grande laser rumo à Alpha Centauri. O projeto, além também do bilionário russo, o projeto ele conta com a colaboração do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e do físico britânico Stephen Hawking. 8:02, termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alckmin, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Uma ótima tarde para você. Agora você fica com Saúde e Consciência. Daqui a pouquinho também tem o Universo Literário. Mais notícias às 9 horas da manhã. Eu falei uma ótima tarde. É um ótimo dia, uma ótima tarde. Que seja tudo bom para você nessa quarta-feira.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.